Olá, seja bem-vindo a esse podcast de hoje, onde nós vamos tratar sobre queimaduras. Eu sou Neuza Celebodzinski, especialista em primeiros socorros, e vou passar informações gerais sobre as queimaduras. Muitas pessoas consideram as queimaduras como as mais assustadoras. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse podcast, onde vamos tratar hoje sobre queimaduras. Eu sou Neuza Celebodzinski, sou especialista em primeiros socorros e vamos falar sobre os tipos de queimaduras, os graus e também sobre a sua extensão. Bom, para começar a nossa conversa, eu tenho que dizer para vocês que muitas pessoas consideram as queimaduras como as mais assustadoras e também uma das mais terríveis lesões. Ela assusta, ela tira a pessoa do seu centro pelo fato de que é uma visão um pouco mais traumática que as demais. E as queimaduras, elas acabam tendo essa impressão onde às vezes o profissional, o socorrista ou até mesmo a pessoa leiga que está atendendo uma vítima por queimadura, ela acaba se impressionando tanto com as queimaduras que nem sempre percebe outros riscos que estão agravando a vida da pessoa. Mas como hoje vamos falar somente sobre queimaduras, sobre os tipos, sobre os graus, sobre a sua extensão, não vamos entrar no mérito de outras gravidades. Mas vamos começar então falando sobre o que é a queimadura. A queimadura, ela é um dano à pele, né? Aos tecidos causados. A queimadura, ela é o dano à pele, aos tecidos, músculos, nervos, ossos, e tudo isso causado por calor, por frio, por eletricidade, por agentes biológicos, agentes químicos, radiações, eletricidade. O fato é que muitas pessoas, na sua grande maioria, quando tu menciona as queimaduras, o que vem à mente? Queimaduras térmicas por calor, e as pessoas acabam esquecendo que existem os outros tipos de queimaduras, como eu citei agora, né? E são bem finitas. E nós temos que estar preparados para qualquer uma das situações. As queimaduras biológicas, químicas, por radiações, as queimaduras por frio, por eletricidade, elas não são tão comuns quanto as queimaduras térmicas por calor. Mas acontecem também e nós precisamos estar preparados para o atendimento dessas feridas traumáticas que destroem a pele total ou parcialmente e também todos os seus anexos, aqueles tecidos subcutâneos como músculos, os tendões, os vasos sanguíneos, ossos, órgãos e assim por diante. A pele, ela desempenha uma função bem complexa, incluindo entre eles proteção do meio ambiente externo, para que tu não pegue algum tipo de infecção, regulação de fluidos, termorregulação, a sensação e adaptação metabólica também. A pele é esse órgão extremamente importante que te faz esse papel protetor e regulador. Por isso, quando tu queima a tua pele, quando tem uma lesão da tua pele em grandes extensões, tu perdeu esse órgão protetor que faz parte do teu organismo. A pele, assim, só a nível de curiosidade, num adulto ela cobre de 1 a 2 metros quadrados. É muita pele, é um órgão muito extenso, é o maior órgão do corpo humano. E a pele, ela se constitui de 3 camadas, que é a epiderme, a derme e a hipoderme. A hipoderme, ela é constituída de tecido adiposo, que é a gordura, tecidos conjuntivos, os vasos sanguíneos e os nervos. Outra curiosidade com relação à pele é que a pele do homem, ela é um pouco mais grossa que a pele das mulheres. A pele dos idosos é um pouco mais fina que a pele dos adultos. E a pele das crianças é a mais fina de todas. Claro que estamos falando aqui de uma diferença muito sutil. Porém, essa diferença sutil, ela vai ser diferente quando houver queimadura e tu vai observar isso de uma pessoa para outra. Então é por isso que é tão importante saber dessa diferença, mesmo que seja uma diferença sutil, né? E uma concepção errada que as pessoas têm com relação às queimaduras é que a queimadura é restrita à pele. Ao contrário, as grandes queimaduras podem ser abrangentes, podem ser multissistêmicas, com risco à vida envolvendo diversos órgãos, como os pulmões, os rins, pulmão e assim por diante. Então, nos grandes incêndios, muitas vezes as complicações se dão por problemas respiratórios. Quando tu participar de um evento onde tu estiver socorrendo ou prestando aquela primeira assistência a uma pessoa vítima por queimadura, tu tem que observar a face dela para ver se não tem fuligem, se não tem aquele carvãozinho preto ao redor das narinas e da boca. E por que isso é importante? É uma forma de tu suspeitar que ela teve inalação de fumaças e vapores. Caso isso tenha acontecido, ela vai ter problemas respiratórios e esses são graves. Então, tu tem que estar atento com relação a isso também. A queimadura não se restringe somente ao meio externo, à pele. Ela também engloba a parte interna. E a inalação de fumaça é uma dessas consequências. Outra curiosidade com relação às queimaduras é como o teu organismo, como o organismo da pessoa que sofreu uma queimadura reage. E eu vou te dar um exemplo. Num acidente de trânsito, por exemplo, o corpo, ele tem uma resposta fisiológica diferente da queimadura. A pessoa teve o acidente e se machucou, teve fraturas, teve uma hemorragia, sangramento. O corpo, ele começa a acionar diversos mecanismos de adaptação para preservar a vida. No caso do ferimento, o corpo vai responder de uma forma em que vai acarretar uma vasoconstrição, os vasos sanguíneos vão se contrair para tentar parar essa hemorragia. Tudo isso para preservar a vida. Porém, nas queimaduras é o contrário. E isso é muito louco. Após uma queimadura, o corpo do paciente, ele basicamente vai parar de funcionar. Ele vai entrar em choque, ele vai morrer. Por isso que é tão importante tu ter esse cuidado, ter essa atenção redobrada quando tu trata de queimaduras. É isso que faz a diferença entre outros acidentes e as queimaduras. Isso que faz com que elas sejam tão temíveis, que elas sejam tão assustadoras. E uma das coisas que se conhece muito, um dos assuntos que mais se conhece nas queimaduras são os graus, né? A profundidade da queimadura. E nós vamos ter as queimaduras de primeiro grau, as queimaduras de segundo grau, e as de segundo grau vão ter a espessura parcial também, ou as de terceiro grau com espessura total e as de quarto grau, que geralmente os instrutores, os cursos nem mencionam, porque muito se falava em carbonização em quarto grau. Porém, isso é um mito. Tu pode ter uma queimadura de quarto grau e ela pode ser causada por um produto químico e não vai ameaçar tanto a tua vida. E a gente vai falar daqui um pouquinho sobre ela, tá? Vamos começar falando então sobre a queimadura de primeiro grau, onde queima a epiderme. É aquele momento que tu foi para a praia, que tu passeou num parque, esqueceu o protetor solar, se expôs muito e a tua pele ficou vermelha e dolorida. E é realmente uma das queimaduras mais doloridas, a queimadura de primeiro grau, porque tu queimou a primeira camada da tua pele. E quais os riscos nesse caso? Os riscos são praticamente de desidratação. Tu tem que tomar bastante água quando tu é vítima dessa queimadura de primeiro grau. E tu vai ter muita dor também. Então, desidratação e dor. E vai ter que ter paciência. Vai ter que tomar banhos, em temperatura ambiente. Quando tu for secar a tua pele, de preferência pressionar a toalha contra a pele, não esfregar. Passar um bom hidratante e ter paciência. Vai curar mais ou menos em uma semana e não vai ficar cicatrizes. Essa é a parte boa. E a paciência é o que vai contar bastante nesse momento. As queimaduras de segundo grau é quando queima a derme. Então, vai queimar as duas camadas da pele, a epiderme e a derme. E ela pode ser superficial ou profunda. Quando nós falamos, nas queimaduras de segundo grau, pode ser aquela queimadura que tu conhece, que tem bolhas. E também pode ser quando ela é um pouco mais profunda, essa queimadura, ela além de bolhas, ela apresenta uma aparência úmida, bem brilhante, como se tu tivesse passado uma vaselina. Então, quer dizer que essa queimadura de segundo grau foi um pouco mais profunda. Queimadura de segundo grau também é extremamente dolorosa. Se a queimadura for maior que a palma da tua mão, desconsiderando os dedos, tem que procurar atendimento médico para o tratamento dessa queimadura. Coisa que muitas pessoas não faz. E essa área acaba lesionando, infeccionando e ficando cicatrizes. Pode haver cicatrizes mesmo com o tratamento médico, mas elas podem ser bem menores. E a cicatrização vai de 2, 3, 4 semanas em média. Tudo vai depender de como o teu organismo reage, como foi o tratamento. E também nós temos as queimaduras, então, de terceiro grau. Agora queimou todas as camadas da pele. Aqui nós estamos falando da hipoderme, mas indo por ordem, é a queimadura da epiderme, a primeira camada da pele, a derme, segunda camada da pele, e a hipoderme, que é a terceira camada da pele. Essa é uma queimadura bem espessa e ela tem um aspecto seco. Branco, rígido, fica aquela aparência de couro e os profissionais da saúde muitas vezes chamam de escarra. É um branco ou um chamuscado, vai depender também de cada um. É onde estão os tecidos mortos, tá? E vai ter dor, sim. Existe um mito que a queimadura de terceiro grau não dói. Parcialmente é verdade. No centro da queimadura de terceiro grau, realmente, a dor vai ser mínima. Porém, nas regiões adjacentes, que é ao redor dessa queimadura de terceiro grau, tu vai ter queimadura de segundo grau e de primeiro grau. Portanto, vai doer sim. A queimadura de terceiro grau, tu não vai ter aquela dor no centro porque queimou as tuas terminações nervosas. Claro que nesse caso não vai ter dor ou vai ter pouca, mas lembre-se, sempre vem acompanhado a queimadura de primeiro e segundo grau nas regiões adjacentes ao redor da lesão de terceiro grau. Então, quando alguém te disser que queimadura de terceiro grau não dói, lembre-se, isso é mentira, isso é um mito. E vamos falar também da queimadura de quarto grau, que raramente as pessoas mencionam, e que muitas vezes dizem que a queimadura de quarto grau é quando há uma queimadura total, quando há carbonização. Não é verdade. Como eu falei logo no começo, a queimadura de quarto grau, ela vai queimar todas as camadas da pele. Vai queimar o tecido adiposo, vai queimar músculos, vai queimar terminações nervosas, vai queimar nervos, vai queimar ossos e até mesmo órgãos internos, dependendo da região da queimadura. Então, vai ser uma queimadura de espessura total, com lesão de tecidos profundos. Porém, não dá para classificar como carbonização. Na sua grande maioria é vítimas de incêndio, vítimas de choque elétrico. Porém, tu pode ter uma queimadura química, vou te dar um exemplo, na tua mão. E essa queimadura química, ela foi de quarto grau. Lesionou tecidos, músculos, ossos. Tu teve essa queimadura de quarto grau e não foi fatal ou não teve uma carbonização total. Então, nós temos que mencionar sempre as queimaduras de quarto grau também. É extremamente importante para que a gente tenha essa noção. Outra coisa que é extremamente interessante falarmos sobre a queimadura, principalmente a queimadura de terceiro grau, é que ela tem uma particularidade, principalmente no tórax. A queimadura de terceiro grau, como eu comentei, ela tem aquele aspecto rígido e esbranquiçado, tipo couro. O que que acontece no tórax? Qual é o risco quando essa queimadura de terceiro grau é no tórax? A pele que está queimada, ela começa a endurecer e a se contrair, certo? Enquanto os tecidos moles, mais profundos, embaixo da pele, começam a inchar. O que que vai acontecer aí no tórax? Vai ter um aperto da parede torácica e, consequentemente, vai restringir os movimentos respiratórios. O tórax não consegue se mover para respirar. É como se tivesse diversos cintos apertando o tórax do paciente. Porque a pele lesionada, aquele aspecto rígido e de couro, ela vai fazer essa pressão. Então, tu tem que ter uma noção do que pode acontecer entre as diversas consequências das queimaduras. Essa é uma das particularidades e tu tem que ficar bastante atento. Se tu detectar que é uma queimadura de terceiro grau no tórax, naquela aparência de couro esbranquiçada e rígida, fique atento com relação aos movimentos respiratórios, porque essa pessoa pode sofrer uma insuficiência respiratória. Também é importante saber o que fazer nesses momentos, né? Muitas vezes, o socorrista ou a pessoa que vai ajudar, um leigo treinado, se decepciona com relação ao primeiro atendimento, o atendimento de primeiros socorros, porque ele é bastante simples. Porém, tu tem que ter uma atitude bastante firme, tu não pode te impressionar, tu tem que estar calmo, tu tem que estar centrado para atender essa pessoa. O teu emocional precisa estar muito bem, porque vai impressionar, tanto pelo aspecto quanto a questão dos odores. Então, tu tem que estar preparado para esse atendimento. Qual o procedimento? Em primeiro lugar, tire joias, anéis, roupas que não estão aderidas ao corpo, principalmente os anéis, porque o inchaço vai ser muito rápido e vai comprometer a circulação sanguínea distal na parte dos dedos. E, consequentemente, tu pode ter um comprometimento daquele músculo, daquele dedo, tu pode ter uma gangrena e assim por diante. E a partir do momento que inchou, tu não tira mais. Só no hospital, só os bombeiros. Então, retire roupas, joias, anéis, principalmente, pulseiras, tudo isso que possa estar comprometendo a circulação sanguínea. A próxima etapa é tu colocar a área lesionada embaixo de água corrente em temperatura ambiente, nem fria, nem gelada, nem morna. É temperatura ambiente, que isso fique muito claro. Coloque a pessoa embaixo do chuveiro, embaixo da torneira, embaixo de uma mangueira, tudo vai depender da área lesionada, tá? Da área queimada. A pessoa teve uma queimadura muito extensa no dorso, nas costas. Pegue uma mangueira de jardim ou coloque ela embaixo do chuveiro. Mais ou menos 10 a 15 minutos para parar o processo de queimação, para parar essa febre do calor que está queimando a pele e os demais tecidos. A partir do momento que tu deixou ela esse tempo embaixo de água em temperatura ambiente, tu cobre a área lesionada com um pano limpo e seco ou uma gaze esterilizada. Então, vamos lá. Pano seco. Infelizmente, ainda se comete o erro de colocar pano úmido. As pessoas acham que um pano úmido vai ser mais confortável para a vítima, vai ser melhor. Porém, a pessoa, esse paciente que foi vítima de queimadura, não retém calor. Ele perdeu o seu órgão principal, que é a pele. Perdeu essa proteção. Ele não retém calor. Então, ele está suscetível à hipotermia. Quando a pessoa se queima, há uma vasodilatação. Os vasos sanguíneos se dilatam. E isso permite uma perda de calor muito grande e muito rápida. E também as queimaduras, elas têm aquelas feridas que causam certo vazamento, escorrem uns líquidos. E esses líquidos evaporam, aumentando ainda mais a perda de calor corporal. Tudo isso favorecendo a hipotermia. Então, quando tu coloca um pano seco, tu tá ajudando o corpo a manter a temperatura. Pode ser um pano seco, uma toalha, um lençol ou até mesmo uma manta térmica. A manta térmica é aquela manta que é parecida com os nossos filmes de alumínio que a gente usa dentro de casa. Tu já deve ter visto nos filmes, quando uma pessoa sofre um acidente, quando ela é retirada, ela é coberta com aquela manta de alumínio. Então, também ajuda bastante para reter esse calor. Sem falar também que quando tu cobre uma pessoa com esse pano seco, com essa toalha seca, tu evita a contaminação, evita um pouco da contaminação com o meio externo, evita o fluxo de ar sobre aquela queimadura, sobre aquela ferida, e isso ajuda no controle da dor e no conforto do paciente. Se tu colocar um pano úmido, o que que acontece? O organismo vai trabalhar para tentar compensar aquela umidade para secar aquele pano e vai perder mais calor ainda, e tu vai estar prejudicando essa pessoa. Então, sempre a recomendação é pano limpo e seco. Jamais estoure bolhas, quando as bolhas são de segundo grau. Essas bolhas são um mecanismo do corpo. E se elas estourarem naturalmente, ok, mas tu não deve estourar. Também não se deve colocar água gelada ou gelo nas queimaduras, pois isso vai estar prejudicando ainda mais aquela região que já está comprometida com a irrigação sanguínea, as células estão morrendo. Se tu colocar gelo, vai haver uma vasoconstrição e vai até anestesiar o local. Porém, tu estás matando as células que ainda estavam ali lutando, que estavam recebendo um pouco da circulação sanguínea, um pouco de sangue com oxigênio. Além também de causar outra queimadura. E nós temos, como eu falei para vocês logo no começo, nós temos as queimaduras, também as químicas, as biológicas, as por eletricidade, por frio. Vamos falar rapidamente sobre as queimaduras por eletricidade. Geralmente, essa lesão, ela é um tanto quanto desprezada. A destruição, muitas vezes, da queimadura por eletricidade ocorre internamente, conforme passa esse caminho da eletricidade pelo corpo. E muitas vezes, o sinal da queimadura vai ser no contato de origem e no contato de aterramento, que é por onde sai aquela eletricidade. Ou não vai ter sinal. Então, é por isso que é importante. Se tu sabe que uma pessoa foi vítima de queimaduras, tem que fazer uma investigação e tem que ter um atendimento médico para uma avaliação mais assertiva. Outro detalhe com relação às queimaduras por eletricidade é a tua segurança. Sempre que tu for atender uma pessoa que foi vítima de eletricidade, procure verificar a segurança do local, a segurança da cena e a tua segurança. Nos primeiros socorros, nós sempre enfatizamos a segurança do socorrista para não ser uma segunda vítima. Então, tenha bastante cuidado, porque a eletricidade, infelizmente, tu não enxerga o risco. E se tu não avaliar muito bem, se tu não tiver certeza, tu acaba te tornando uma segunda vítima e tu não consegue atender essa vítima por queimadura elétrica. Nós também temos as queimaduras pelo frio. Não é muito a realidade aqui no Brasil, porém podem acontecer. E elas vão se classificar entre hiperemia moderada ou grave. A hiperemia é a mais leve de todas, tá? Pouco fluxo sanguíneo, começando principalmente pelos pés, pelos membros inferiores, uma leve alteração sensorial e 2 ou 3 dias depois há uma recuperação total dessa lesão. Quando é uma lesão moderada pelo frio, já acontece edema, hiperemia, bolhas, manchas e vai apresentar uma anestesia também ao toque, ali naquela superfície e também na planta e nos dedos dos pés, porque sempre vai começar pelos pés, tá? Nesses casos, a recuperação pode demorar até 7 dias. Provavelmente vai ter um acompanhamento médico também. E quando é grave, há bastante inchaço, há o edema severo, a ferida vai sangrar porque a pele vai se partir e pode ocorrer gangrena. E vai ter uma anestesia no mínimo por uns 7 dias. E há uma perda de massa na sua grande maioria. Então, quando é grave com esses sinais e sintomas, há também um comprometimento e uma perda de massa. Vamos falar das queimaduras químicas. As queimaduras químicas, elas são caracterizadas por lesões prolongadas. Então, aquele produto químico que atingiu a pele ou causada intencionalmente, como pessoas que tentam suicídio e tomam produtos químicos, internamente também vai ocorrer essa lesão prolongada. E a queimadura química, ela vai acontecer e vamos classificar ela conforme a gravidade pela sua natureza, pela concentração do produto químico, a duração do contato e é também o mecanismo de ação dos produtos químicos. Quando isso acontecer, por exemplo, vítima de suicídio ou até mesmo queimadura de uma forma, vamos dizer, acidental, principalmente as crianças quando tomam algum produto químico, tu não provoca vômito, tu não faz com que ela beba leite ou qualquer outra coisa, pegue a embalagem do produto químico e se encaminhe ao médico o mais rápido possível. Quando é em empresas ou quando é em algum local, existe também 2 recomendações. A primeira delas, como na eletricidade, tu tem que ter um cuidado muito grande, porque tu nem sempre sabe com o que tu estás lidando e isso pode ser fatal para você. Se você sabe com o que está lidando e pode ajudar, retire a roupa da pessoa imediatamente, cuidando para que essa pessoa não se contamine mais com o produto que está na roupa. E lave abundantemente a pessoa, o corpo da pessoa, com água corrente. Os olhos, a mesma coisa. Atingiu os olhos com produto químico, lave de forma abundante. A água vai ser teu maior aliado, na sua grande maioria, quando é a queimadura por produto químico. Também nós temos as queimaduras por radiação, que muitas vezes pode ser eletromagnética, por raio-x, radiação particulada. Isso ocorre muito mais fora do nosso ambiente comum. É mais incidentes industriais e sempre há um protocolo específico, bastante específico para esses casos. E nós temos também as queimaduras biológicas. Esse verão foi um verão que se destacou muito pela queimadura por água-viva. E nós podemos classificar como uma queimadura biológica. Também algumas plantas, como a urtiga, podem provocar queimaduras. E lagartas podem provocar queimaduras. Em alguns casos, as queimaduras biológicas são confundidas com uma alergia, porque há um vermelhidão. Em outros casos, as queimaduras biológicas podem ocorrer simultaneamente com uma intoxicação, com um envenenamento, como, por exemplo, a taturana. A taturana é uma lagarta que vai causar uma queimadura na tua pele, mas também ela solta toxinas. Então é preciso estar muito atento com relação às queimaduras biológicas e, na sua grande maioria, é interessante procurar um médico. Aqui então eu apresentei de uma forma bem resumida, de uma forma geral, um pouco do conteúdo sobre queimaduras. Se você tem dúvidas, eu estou à tua disposição. Deixe seu comentário. Muito obrigada. Eu sou Neuza Celebodzinski, especialista em primeiros socorros.